E nesta manhã, aqui na CBN Vale do Iguaçu, nós temos a satisfação de receber o Caio Ricardo Bona Moreira, ele que participa hoje conosco. Nós vamos falar sobre a literatura. Pela segunda vez está aqui na CBN Vale do Iguaçu. Ele que é doutor em teoria literária pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em ciências da linguagem, com ênfase em literatura brasileira pela Universidade Sul de Santa Catarina, especialista em língua portuguesa e respectivas literaturas pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras aqui de União da Vitória, graduado em Letras com habilitação para Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Atualmente é professor de Literatura Brasileira aqui na Unespar, campus de União da Vitória, atuando principalmente nos temas de Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e Teoria Literária. Também contou pra gente que está se aperfeiçoando na literatura indígena. Professor Caio, seja muito bem-vindo aqui na programação da CBN. Obrigada pelo aceite do convite, a gentileza em estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Quero inicialmente agradecer esse convite gentil, carinhoso, para que eu participasse dessa conversa sobre literatura, que é uma coisa que a gente gosta tanto.
Ok, para nós é uma honra, professor. Obrigada. Nós podemos iniciar falando de literatura e com poema, até porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o lançamento de 3 livros do professor Caio. E quando se fala em literatura, é tão bom que o nosso ouvinte possa se deleitar com palavras literárias, não é mesmo? Podemos começar com poema?
Sim.
Fique à vontade para a escolha, professor.
Eu vou ler um poema do livro Fábrica de Flores, que eu vou lançar agora em dezembro.
Ok.
É, chamado Calêndula. E é um livro que eu tento pensar a relação entre flores e mulheres, e, enfim, inventando sentidos para as flores, porque a metáfora das flores ela é muito comum na literatura, na história da literatura, é muito comum relacionar, né, flores com mulheres e essa relação da flor com a beleza feminina. É uma coisa que realmente nos encanta ao longo da história.
Ok.
É um poema sobre a Calêndula.
Então vamos lá.
Tua sinfonia não carece de partitura. Manhã, logo cedo, vem o vento e te faz dançar balé. O jardim, o palco, o pardal, o sabiá, toda uma orquestra de passarinhos. Delicadas donzelas, dezenas de calêndulas, encenam o lago dos cisnes. Sem piriri, lombriga ou ameba, a mais bonita, prisioneira de Robarte, balança para lá, balança para cá. Desenhando no ar, sincopado o movimento, quase um abraço no silêncio. Sem tirar o pé do chão, padedê ou padevalse, a calêndula parece ter fugido de uma escultura de Degas, prima bailarina ou a pequena dançarina de 14 anos. No fim de todos os atos, esquece de sair do palco como se desdenhasse todos os aplausos, um tipo estranho, um charme de artista. Insiste em ficar, plantada no chão, executando um perfeito glissade derrière, por um segundo só, esquece que é flor. E a tragédia de Siegfried, que também é de Odete, não impede o alegro vivace. Um jardim de calêndulas é aqui na terra um palco todo iluminado.
Olha só! Estou aqui no estúdio com o professor Caio. Aplausos aqui. Muito bacana. Falando, remetendo aqui ao Lago dos Cisnes, não é mesmo? Um clássico também do balé, de repertório, trazendo para a gente este comparativo, até porque nós já vamos falar mais detalhes. O professor Caio tem o lançamento de 3 obras. Já fala para a gente, agora em dezembro, estará presenteando aqui aos leitores do Vale do Iguaçu. Quando se fala em literatura, quando se fala em inspiração, o professor muito bem citou as flores em um comparativo com as mulheres. Como é que a pessoa, o amante, o entusiasta da literatura, ele consegue se inspirar nas pequenas coisas da vida? É isso que acontece?
É difícil responder porque cada pessoa é uma pessoa, né?
A inspiração para cada um é diferente.
É singular, única, insubstituível, né? Eu acredito que quem escreve poesia, não só quem escreve poesia, mas eu acho que todo artista, seja um pintor, enfim, uma bailarina, né? Através daquilo que faz, né? Da sua expressão, revela um jeito de olhar a vida.
Uhum.
Né? Então, o poeta, quando escreve o poema, enfim, um romancista, quando escreve um romance, seja um texto, né, de prosa ou de poesia, está sempre produzindo um olhar sobre a vida, está revelando um olhar sobre a vida, está construindo um olhar sobre a vida. Então, eu acho que tudo aquilo que passa pelos nossos olhos pode suscitar algum tipo de inspiração poética e, a partir daquilo, brotar uma obra, enfim, um poema, um texto, né? Porque eu acho que a arte nos convida a isso, é parar e olhar a vida para as coisas que estão acontecendo. E a gente vive uma realidade super atarefada, né? Todo mundo tem coisas para fazer.
Há tempo para se pensar na arte.
Ninguém para para ver a vida. E eu acho que a arte sempre nos faz esse convite, né? Pare e olhe para a vida. Então, eu acho que esse é um dos grandes convites que toda e qualquer boa arte pode fazer para nós.
Olha só. Recentemente, na 2 semanas, nós acompanhamos a prova do Enem. A prova do Enem trouxe na redação um tema que atrela também a questão da arte, falou do cinema, sobre a democratização dos cinemas brasileiros, da ida da comunidade ao cinema. Como é que o senhor reflete este tema que foi utilizado no Enem? Até porque, quando se fala em cinema, também se carece de cinemas em vários pontos aqui no Brasil, em vários estados brasileiros. Prova disso foi que Santa Catarina fez um comparativo de que há muito pouco acesso, porque há falta de salas de cinema neste sentido. Quando se fala da democratização ao cinema, professor, que foi o tema do Enem, como o senhor avalia isso? Foi bem oportuno?
Não sei. O Enem tem várias questões que são problemáticas, né? Por exemplo, em relação à literatura, a Folha de São Paulo trouxe um belo artigo de uma professora da Unicamp, né, logo depois da prova, falando sobre uma falta de um olhar sobre a literatura na prova do Enem. Ainda se olha pouco para a literatura. Então, eu acho que o Enem é um exame que ainda carece de aprimoramento. E eu acho que agora, provavelmente, o governo que de ocasião vai fazer uma análise para transformar algumas questões, né, aprimorando de acordo com como eles acham melhor. Mas eu acredito, como professor, acompanhando, né, as provas tanto do ENADE quanto do Enem, percebo que ainda tem muita coisa para se melhorar na forma de se avaliar os alunos no Brasil, né? Em relação à arte, democratização, no direito ao cinema, o direito à literatura, eu acho que...
Ao próprio teatro, não é mesmo?
É verdade, é uma coisa que ainda é muito carente no nosso país, não é? O professor Antônio Cândido, que foi um historiador da literatura, um crítico importante, tem um belo ensaio chamado O Direito à Literatura, né? Dizendo que é um direito humano do homem a literatura. E eu estendo esse direito a toda e qualquer arte, a dança, o cinema. Então, quanto mais salas de cinema existindo no país e políticas de acesso também, porque não adianta só ter a sala ou só ter a biblioteca, né? Mas é importante que se criem políticas de acesso para que os jovens, enfim, os cidadãos, possam de alguma forma acessar a literatura, a arte e tirar algum proveito disso.
Ok. Professora, a comunidade, de modo em geral, hoje, ao seu ver, lê pouco?
Eu acho que você me fez essa pergunta outra vez. Eu fiquei um pouco encabulado e não sabia responder muito bem. Eu não sei dizer bem ao certo, sabe, Vanessa?
A Revolução 4.0, quando se fala em tecnologia, essa imersão, em especial a juventude, ela tem atrapalhado, tem contribuído?
É porque, de um lado, todo mundo fala que o brasileiro não lê, que as pessoas, enfim, não têm um interesse por arte. Por outro lado, o mercado editorial mostra que há, sim, uma procura cada vez maior, não é? E eu, como professor, percebo o interesse crescente nos alunos em relação ao hábito da leitura, o processo de letramento literário, mas ainda acho que no Brasil estamos muito aquém do que poderia estar. Eu vejo em outros países que investem mais na educação, que têm políticas mais consistentes em relação a toda a construção do saber, não só o processo, por exemplo, de letramento literário, que têm alcançado resultados muito mais interessantes. Isso é claro que revela hábitos culturais, né, a povos que têm um interesse maior por arte, mas isso também não faz com que o povo que não tem uma produção cultural mais consistente não tenha as suas representações de valor também. eu acredito que estamos caminhando para um país melhor, e, enfim, apesar de vivermos hoje momentos delicadíssimos, né, no âmbito da política, acredito que uma hora ou outra nós vamos entrar de novo no trilho e reencontrar aquilo que somos.
Tá certo. Quando se fala em clássico da literatura, hoje nós obtivemos títulos compatíveis com a adolescência, enfim, com a atualidade. Os nossos clássicos, Machado de Assis, Cecília Meirelles, enfim, eles ainda continuam aparecendo neste cenário, professor? Eles ainda são trabalhados em sala de aula, na biblioteca, eles são livros muito consultados, bem como também são adquiridos em livrarias pelo país todo? Como é que aparecem os nossos clássicos?
É justamente por serem clássicos que são sempre necessários e importantes e nunca perdem valor, né? Porque aquilo que faz uma obra clássica, né, justamente que ela é de classe, ou seja, ela atingiu uma qualidade literária e uma importância que faz dela alguma coisa, né, extemporânea. Então, sempre Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Manuel de Barros, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, tantos outros, Carlos Drummond, Vinícius de Moraes, maravilhoso, né? Sempre serão figuras importantes cuja obra é clássica. E se é clássica, ela deve estar sempre presente, não só em sala de aula, porque a literatura é alguma coisa que é fomentada pela escola, mas que tem que fazer parte da vida das pessoas, em casa, enfim, onde for, onde as pessoas estiverem, deve estar a arte. Então, sempre, sempre a orientação que eu dou para os meus alunos, que nós discutimos em eventos, em mesas, em congressos, é da importância de criar políticas de acesso e de trazer obras clássicas também, porque existe, é claro, um mercado editorial, muitas vezes voltado para obras mais, o que se chama de obra de massa, ou do best-seller, a cultura do best-seller, que está diretamente ligado com o mercado editorial e com os interesses do gosto, né, do público. E nem sempre aquela obra clássica ela vai estar na lista, por exemplo, dos mais vendidos. Mas sempre é importante que a escola faça esse papel de aproximar o leitor daquela obra que, num primeiro momento, é mais complexa ou de difícil compreensão, mas que revela uma riqueza artística que, muitas vezes, obras que circulam no mercado editorial com mais facilidade não trazem.
Então, significa dizer que eles não estão ultrapassados, não ficarão ultrapassados.
Exatamente. E sempre devem estar presentes na vida das pessoas, porque trazem alguma coisa que é de grande valor.
Tá certo. O senhor pontuou com relação à questão da literatura, porém, na música, isso também acontece hoje. A música brasileira, ela também está pautada em uma nova roupagem. Nós citamos aqui, lembramos até de Vinícius de Moraes, que além de escritor, também trouxe músicas para a gente que são até hoje vinculadas. Na música, isso também acontece? Agrada a todos os gostos, tem músicas com letras hoje da atualidade, que de repente elas sobrepõem os nossos clássicos. Como é que o senhor observa a música, por exemplo?
Há toda uma discussão no âmbito da literatura, se, por exemplo, uma letra de música ela é poesia. Então, alguns dizem que é, outros dizem que não. E, naturalmente, há qualidade poética muito impressionante numa obra, por exemplo, de Chico Buarque, de Vinícius de Moraes. Mas há uma série de pesquisadores que dizem que a poesia é uma coisa e a letra de música é outra. Eu gosto de juntar essas duas coisas, até porque eu acredito que bons poetas, ao longo da nossa história, encontraram na música um reduto para fazer veicular, para fazer circular a sua poesia. Então, eu penso, por exemplo, o Arnaldo Antunes, Alice Ruiz, Paulo Leminski, o próprio Vinícius de Moraes e tantos outros, né? Eu acredito que a boa música, a boa letra, ela sempre vai ter uma grande qualidade poética, né? Agora, acho que a música acaba sendo um espaço, né, também de democratização do saber literário e de aproximação também, não é? Porque as artes se enamoram sempre. Então, eu acho que quem gosta de poesia acaba gostando também de boa música e vice-versa. Muitas vezes a música pode nos levar para a literatura. e por aí vai.
É certo. Lembrando que aqui no Paraná nós estamos bem servidos, né, de poetas que são estudados pelo país como um todo. Prova disso é a poetisa de Cruz Machado, Helena Collodi, que é uma referência pelo país todo, não é mesmo? O Paraná é bem servido.
Ah, com certeza. Eu gosto muito da literatura paranaense. Tanto é que na minha pesquisa de pós-graduação eu me dediquei para estudar essa literatura. É, você pensa, por exemplo, né, os mais tradicionais, os simbolistas, há toda uma escola de poetas no final do século XIX, início do século XX, de grande importância no Paraná. O Paraná foi o berço da literatura simbolista no Brasil, apesar que se pensa em Desterro, atual Florianópolis, né, cidade de Cruz de Souza, como um espaço de fomentação do simbolismo. É, pelo contrário, acredito que o Paraná é o grande espaço de onde, né, o simbolismo se lançou com força para todo o Brasil. Claro, lendo a obra de autores franceses, enfim, porque o movimento era de inspiração internacional. Depois, nos anos 40, 50, você vê a emergência de outros escritores, como Dalton Trevisan e sua revista literária Joaquim. Depois, nos anos 70, 80, o poeta Paulo Leminski, uma geração de escritores importantes. E na contemporaneidade também você encontra, né, a própria Helena Collodi, que já vinha escrevendo, acredito que desde os anos 40, 50, e outros escritores que eu gosto muito, José Liviana Batista, o Ricardo Corona, que é o editor da Medusa, que aliás é a editora dos livros que eu vou lançar, uma série de grandes escritores no Paraná, ou que fizeram sua morada no Paraná, por exemplo, Valêncio Xavier, um escritor fantástico, pouco conhecido no Brasil, trabalhava com colagens, era um escritor bem intersemiótico, no sentido de misturar linguagens na literatura. O Wilson Bueno, um escritor paranaense impressionante também, infelizmente nos deixou alguns anos, faleceu de forma trágica, acredito que 2010, quase 10 anos já de falecimento. Tem muita gente boa que fez e faz literatura no Paraná.
Olha só, estamos conversando com Caio Ricardo Bona Moreira, ele que está falando sobre a literatura aqui para a CBN Vale do Iguaçu. Professor, o senhor acredita que há falhas na formação dos alunos na atualidade? Nós estamos falando sobre a contemporaneidade, neste quesito de menos leitura na atualidade? Tem alguma falha?
Sempre tem falhas. Eu acho que alcançar a perfeição no domínio da educação é sempre uma utopia, é um desafio que a gente busca alcançar. E é justamente por não estarmos prontos como professores, enfim, como pesquisadores, que a gente está sempre buscando aprimoramento. Então, acontece, sim, falhas. E essas falhas podem acontecer na nossa forma de trabalhar com os alunos, mas também nas políticas educacionais, que falham em muitos aspectos, né? Na forma de como se dá o investimento na educação no Brasil. Então, há um conjunto de falhas que vão se somando e vão criando um cenário, muitas vezes, catastrófico. Vivemos um momento de grande tensão política no Brasil, que, de certa forma, repercute negativamente na educação e na forma de como, por exemplo, o profissional da educação é visto pela comunidade, pelo poder público. Então, nós temos, eu acho, que lutar sempre por uma educação laica, gratuita, né, de qualidade, para que a gente possa, de certa forma, dormir com a consciência tranquila, sabendo que a gente tem feito um mundo melhor, porque a educação ainda é um espaço de construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. E eu acho que nesse processo a literatura é importantíssima. Eu me lembro do teórico francês Roland Barthes, que dizia que se todas as disciplinas, por algum motivo, tivessem que sair da grade, uma não deveria sair, que é a literatura, porque lendo literatura, a gente tem conhecimento sobre todas as outras. Então, ler literatura é uma forma de conhecer a história, de conhecer a política, de se inserir politicamente na realidade também, de conhecer religião, filosofia, enfim, é sempre um baú de grande saber.
Olha só. Professor, quando nós falamos a respeito de lançamento de livros, muito nos chama a atenção com relação ao seu interesse, até porque quando se fala em Caio Ricardo Bona Moreira, muita gente lembra de um menino, de andar rápido, sempre com livros debaixo do braço, chegando até aqui a Unespar, campus de União da Vitória, antes a nossa querida FAF, para lá e para cá, sempre apaixonado apaixonado pela literatura e passa isso para os seus alunos, a quem foi. Seu aluno sabe realmente disso. Como é que despertou este gosto da literatura? Como é que aconteceu contigo isso? A sua maior motivação e inspiração para hoje ser um entusiasta da literatura? Foi desde pequeno?
Eu acho que a construção desse gosto se confunde com a construção do meu ser, porque eu não tenho um momento exato que eu me lembre de que eu li um livro e que isso despertou para mim realmente uma paixão pela literatura. Foi algo que foi se construindo ao longo da minha história também, por um conjunto de professores, então é uma rede de fatores que vai contribuindo para fazer da gente aquilo que a gente é. A participação, por exemplo, em Clube do Livro, eu frequentava a biblioteca do antigo SESI, lá em Porto União, estudava em colégio público e gostava de frequentar a biblioteca não só do colégio, mas aquela biblioteca do antigo SESI. Eu me lembro muito menino brincando de 5, 6, 7 anos de fazer livrinho, de confeccionar capa, desenhar isso na época talvez do prézinho, do primário. Então eu me lembro na infância já de ser muito encantado por essas coisas, mas não tem um momento que eu assim detecte como sendo aquele momento exato. Eu me lembro no colégio, sexto, sétimo ano, a professora de língua portuguesa, a professora Clarice, pedindo para ler Monteiro Lobato, e eu lendo com interesse Reinações de Narizinho. Isso vai acontecendo na vida, né, de uma forma um pouco mágica. E eu sou uma pessoa muito realizada e agradeço a cada momento por conviver com pessoas que gostam de literatura, de conviver com pessoas para quem eu me volto no processo também de formação do gosto da literatura, né? Eu convivo com educação todos os dias e sou muito grato por isso, as pessoas que eu pude conhecer na vida, né? Você, por exemplo, é uma delas e tantas outras que participam da vida da gente de forma mágica em relação aos saberes da educação, em relação aos sabores da literatura e todas essas coisas que fazem parte da vida da gente.
Ok. Até porque os entusiastas da literatura, não é mesmo, professor, conseguem ter um olhar diferenciado para a vida ou do que contempla os arredores da gente?
Eu tenho certeza que sim. O poeta Paulo Leminski, ele dizia que aquela pessoa que não escreveu poesia, mas que lê poesia e se sente tocada por essa experiência, se sente apaixonada pela palavra, é também poeta, mesmo que não saiba. Então, eu acredito que todas as pessoas que leem literatura com interesse, de certa forma, são também autores de literatura, porque quando lemos um livro, estamos escrevendo um olhar também. A gente escreve esse livro na nossa imaginação, de certa forma, nós participamos, né, com os escritores da confecção dessa obra. Me lembro de Clarice convidando, né, Clarice Lispector, ao longo das obras, convidando o leitor: vamos, leitor, pegue na minha mão, escreva o texto junto comigo, né? À medida que lê, nós estamos escrevendo aquele texto também. Então eu acho que nós participamos desse processo de uma forma muito ativa e acredito que o poeta, ele com certeza tem um olhar diferenciado sobre a vida, né? O Rimbaud, que era um poeta simbolista francês do século XIX, dizia que o poeta é um vidente, aquele que enxerga as coisas que as pessoas que não têm a experiência, né, da palavra poética não conseguem enxergar. Então ele tem essa possibilidade.
Não precisa ser um escritor.
De ver, não, pode ser um leitor também, porque como eu disse, o leitor é uma espécie de poeta mesmo que não saiba. Então, o poeta, ele é aquele que enxerga aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar, essa capacidade de parar e olhar para a vida. E hoje, mais do que nunca, né, vivendo esse momento de grande tensão social, política, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a arte é fundamental para educar o nosso olhar e para fazer com que a gente nunca pare de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, né? Porque justamente a literatura nos convida a parar e olhar. Isso vai desmontar uma lógica automática, porque a gente vive a vida, como eu disse, né, de forma muito automática. Então, a arte sempre nos convida a parar e olhar e prestar atenção nas coisas. E essa educação do olhar, ela é fundamental e necessária, de grande importância na nossa vida contemporânea.
A vida é uma poesia?
A vida pode se transformar numa poesia, dependendo de como que a gente lida com ela. Mas ela, com certeza, inspira muito poesia, porque a poesia ela é uma manifestação autêntica da vida. Então, quem vive a vida, acredito que de forma plena, já está vivendo a vida de forma poética, né? O poeta Otávio Paz, que era mexicano, um crítico, tradutor também, ele costumava dizer que a poesia não é só aquilo que mora no poema, mas é aquilo que nós podemos encontrar numa dança, num quadro, não é? no beijo apaixonado de um casal, no olhar meigo e terno de uma criança, na natureza, ou seja, num filme. A estância da poesia não é, o poema é a estância da poesia, mas a poesia não está só apenas no poema, até porque a poesia seria, num certo sentido, aquela alma que anima o poema. Aquilo que traz a beleza para o poema é justamente alguma coisa meio que inexplicável, e, num certo sentido, incompreensível, que é a própria poesia.
Ok. Professor, é preciso ser craque na gramática para escrever um bom texto?
Um bom texto literário?
Um bom texto literário, por exemplo, precisa ter a gramática na ponta da língua? Ou não
vale
necessariamente?
Vale para todo tipo de texto, sejam textos de ordem pragmática, que são aqueles textos que têm uma finalidade prática, uma notícia de jornal, você que trabalha com jornalismo, por exemplo, manual de instrução, uma carta, uma solicitação de emprego, enfim, ou textos não pragmáticos, que são textos que estão para além do princípio da utilidade, aí a gente pode inserir os textos literários, que não têm uma finalidade específica, mas que estão fora dessa lógica da utilidade, do que serve para alguma coisa. O poeta Leminski dizia que a poesia é um inutensílio, né? Isso não quer dizer que ela não sirva para nada, mas é porque ela está para além do princípio de utilidade. Numa sociedade onde todas as coisas precisam ter um valor e ter um porquê, nada melhor do que a poesia para chamar a nossa atenção para as coisas que merecem atenção também. Mas sempre o conhecimento de gramática, e aí a gente está pensando no conhecimento de norma culta, vai favorecer a escrita de textos tanto literários quanto não literários. É sempre fundamental que esse conhecimento esteja atrelado às aulas, por exemplo, de língua portuguesa, nas escolas, porque é um lugar de acesso à norma culta. O espaço, por exemplo, da língua portuguesa é um espaço de democratização também desse conhecimento, porque nós vivemos uma realidade que, é claro, temos que valorizar os saberes regionais, as variantes linguísticas. Cada fala tem a sua beleza, a sua singularidade, a sua peculiaridade. Nenhuma fala é mais certa do que a outra, né? Porque se critica muitas vezes alguém que fala de forma mais coloquial, muitas vezes com uma variante regional, e sofre preconceitos por isso também. Vejo na nossa comunidade, muitas vezes, né? O sujeito veio do interior e fala de forma caipira, como se essa fala fosse alguma coisa que, de certa forma, diminuísse ou menosprezasse aquela pessoa. Isso é uma questão de preconceito linguístico. Porque toda fala ela é bela, inteligente, tem, como eu disse, as suas peculiaridades. Agora, num processo de letramento, digamos assim, é importante que se tenha o conhecimento da norma culta, as normas de gramática, porque esse conhecimento é que vai lhe dar um acesso também de ascensão social, no sentido de você poder se inserir na sociedade de forma mais justa e tendo um espaço também de ascensão social que todos nós merecemos, que todas as pessoas merecem, né? E o conhecimento de linguagem, os conhecimentos linguísticos, eles são fundamentais para que, de certa forma, essa igualdade entre pessoas se dê de forma mais plena.
Ok. Quais livros não podem faltar na prateleira de uma biblioteca, por exemplo?
Tem tanta coisa que não pode faltar, não é? Não pode faltar Guimarães Rosa, em relação à literatura brasileira, por exemplo. Não pode faltar Clarice Lispector, não pode faltar Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Vinícius de Moraes, Ferreira Goulart, não pode faltar Euclides da Cunha, não pode faltar Machado de Assis, José de Alencar. É muita gente, viu? Dava para fazer uma lista aqui bem grande.
Tá certo. E agora se equipara com estes nomes as suas obras que serão lançadas agora no dia 14 de dezembro, no próximo sábado às 19h30. Quais são elas? Como é que se inspirou nestas obras? Lançamento de livros do professor Caio Ricardo Bona Moreira aqui no Vale do Iguaçu.
Vanessa, é muito gentil de dizer que essas obras se equiparam a esses autores.
Estarão na estante.
De forma muito mais humilde, e muito menos, digamos assim, com um desejo muito menor de fazer parte do cânone, não é isso, né? Para mim, a minha literatura é muito mais humilde do que todos esses escritores, né? Mas eu faço muito gosto também de ser lido e gosto de que as pessoas leiam, e tanto gostando ou não gostando daquilo que a gente faz, porque, de certa forma, é uma tentativa de construir um olhar também sobre as coisas da vida, né? Através daquilo que eu escrevo, eu transmito a minha forma de ver o mundo. Então, para mim, é uma grande alegria poder realizar o lançamento desses três livros, que são compostos de um material um pouco antigo, eu já escrevi há alguns anos, e que eu nem tinha pretensão de lançar, mas o colega, poeta, editor Ricardo Corona, da Medusa, que é uma editora muito importante no Paraná, no Brasil hoje, me incentivou, e eu acabei cedendo, então, um pouco tímido, porque apesar de falar de literatura todos os dias com os alunos, quando se trata daquilo que faço, eu fico um pouco tímido, justamente por saber que existem gigantes sobre nós, né, de escritores fantásticos, e o que eu poderia, por exemplo, minimamente, né, de forma muito humilde, acrescentar nesse processo todo. Eu acho que não tenho essa pretensão de acrescentar nada ao cânone ou à literatura brasileira, enfim, mas apenas de fomentar a escrita literária, de lançar para os colegas, para os interessados, também o meu olhar sobre as coisas da vida. Eu acho que passa por aí. Então, para mim, é uma grande alegria poder lançar esses três livros e, de certa forma, me livrar deles, porque quando os livros ficam nas gavetas, eles ficam criando teia de aranha e nos impedindo de fazer outras coisas. Então, eu precisava também me livrar deles no bom sentido, porque tenho também um carinho e um amor por aquilo que faço em relação à literatura, mas para que eu possa começar a fazer outras coisas também.
Quais são os títulos e quanto tempo de preparo para que nós possamos contemplar as suas obras no dia 14?
São três livros e completamente diferentes um dos outros.
É mesmo?
Chamado Fábrica de Flores, eu já citei no início da nossa conversa, eu escrevi já tem aproximadamente 10 anos, nasceu de um encantamento com as palavras, um encantamento com a linguagem, e a partir das imagens das flores, eu tento brincar com os sentidos também das palavras, porque a gente não pode esquecer que a poesia é sempre um laboratório da língua, é um lugar onde a língua se experimenta na sua máxima potencialidade. Então, escrever sobre flores é, num certo sentido, fazer um trabalho artístico com a linguagem. E eu me lembro, por exemplo, do poeta francês Charles Baudelaire, que escreveu o famoso Flores do Mal, em 1857, um livro muito importante de poesia. Ele falava, num dos seus ensaios, sobre a maquiagem, de como que, por exemplo, a maquiagem, ela existe para deixar a mulher mais sublime, mais bela. Então, ele fala que a mulher maquiada, ela é mais bonita do que a mulher que não está maquiada. Isso tudo traduz uma ideia do Baudelaire, de que o que é natural é magnífico, pelo contrário, o que é artificial é magnífico, sublime, e o que é natural é monstruoso, é abjeto. Então, aquilo que existe para tornar, por exemplo, a mulher mais bonita, a maquiagem, deve ser exaltado, o artifício. E a poesia é um uso artificial da linguagem, então a gente consegue deixar a linguagem, digamos assim, mais bonita, no horizonte da poesia, porque a poesia é justamente o exercício da procura da beleza da linguagem, é o exercício da liberdade da linguagem também. Então, quando eu invento sentidos para as flores, de certa forma, eu estou tornando essas flores artificiais, e flores de plástico não morrem, como dizia a música, né, do Titãs, eu estou pensando em criar a poesia justamente a partir da invenção de sentidos para as flores e para as imagens que essas flores suscitam em mim. É um conjunto de poemas em prosa. O outro livro é o Papel, onde eu exploro essa relação entre pele e papel, entre corpo e escritura, pensando, né, a escritura como uma espécie de tatuagem, investigando o próprio erotismo da linguagem, de como que o corpo de mulher é tão bonito quanto o corpo da poesia. E aí eu tento relacionar a imagem, né, do corpo da mulher ao corpo do poema. Então, é um conjunto de poemas com uma linguagem mais, eu diria, erótica, que está pensando justamente essa relação, novamente, entre o corpo, a mulher e a palavra. O outro livro é chamado Oriki Daqui. Ele é um livro em que eu relaciono poéticas africanas voltadas para o sagrado com elementos da religiosidade popular brasileira, que mestiçaram saberes negros, índios e brancos. Então, eu estou pensando aqui a relação basicamente entre cultura, né, africana, e aí vem o gênero Oriki, que é um gênero de poesia iorubano, muito praticado, né, pela cultura nigeriana, voltada para o culto de divindades, tentando relacionar isso com a cultura também, as culturas religiosas de matriz popular no Brasil.
Ok. Nós teremos a oportunidade de contemplar estas obras no dia 14. Já estamos com o convite aqui em mãos, o lançamento das obras que foram aqui destacadas para a gente na Estação Ferroviária de União da Vitória, às 19h30. As obras responderam a contento ou elas foram apenas um estalo para outras obras que nós ainda vamos contemplar? Tem mais obras vindo por aí que estão na gaveta e vão sair dela?
Tem coisas escritas. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, escrevendo, e sem pretensão de lançar nada, porque eu acho que isso é tão ligado com o meu universo de trabalho, porque eu trabalho com literatura na universidade e tenho o maior prazer quando me chamam para dar palestra, para conversar com os alunos nas escolas. Então, a todo momento isso faz parte da minha vida, que não tem como fugir de uma certa vontade também de produzir. Então, acabo escrevendo com interesse sobre esse universo. Mas eu tenho muita coisa escrita, eu tenho um livro que eu tenho muita vontade de lançar no ano que vem, que eu escrevi, vou dar um spoiler aqui no seu programa.
À vontade.
Vanessa, que eu tenho um livro pronto, que é sobre a nossa cidade. Eu escrevi sobre esquinas da nossa cidade, de uma forma poética também, com poemas em prosa, e esse é um livro que eu gosto muito. E quero um dia poder, de certa forma, dividir com os amigos, com os leitores, com as pessoas interessadas em poesia.
Vamos aguardar então, não é mesmo? Tem mais um trecho para a gente, das obras, um trecho, uma poesia para passar para o ouvinte?
Eu lembro de um conjunto de versos do Papelli, em que eu, já que nós estamos falando em cidade, né? Eu sou apaixonado pela nossa cidade. União da Vitória, Porto União, eu sou apaixonado por esse lugar. Eu já fui embora, eu estudei fora, mas eu sempre acabei voltando porque me sinto muito ligado com o nosso espaço, com as nossas ruas, com as nossas pessoas, enfim. E tem um dos poemas que integra o Papelli que eu relaciono a cidade com o corpo da mulher amada. E eu falo mais ou menos assim, se lembro de cabeça, cidade envelhece como o corpo da mulher amada, ganhando com o tempo menos tempo e mais graça. Seu mapa sem maiúscula se encresce e se retraça. Mais ruas, mais becos, mais bosques, beiradas. Essa cidade tão minha, tão sua, sabe do meu ciúme, mas altiva esnobe não se retrata. Cheia de curvas e ares, além do espaço euclidiano, insiste em ser de todos a minha namorada.
Olha, muito bem, aplaudindo.
Eu gostaria aqui que a cidade fosse só minha, mas não pode ser, ela tem que ser de todos, né?
A gente se deleita.
E eu acredito
poesia.
Que a cidade sempre envelhece como o corpo da mulher amada, viu? A mulher, quanto mais envelhece, é no sentido de ver a beleza também da mulher envelhecendo, porque nós vivemos uma cultura, não é? A do,
imediatista.
Da construção do padrão também, de que o que é jovem, não é? É o bonito, e toda essa cultura das estéticas, né, que tem movido as mulheres para uma manutenção constante da beleza, quanto muitas vezes a beleza está a envelhecer, Né? Então a cidade envelhece como o corpo da mulher amada, ganhando com o tempo, menos tempo, né? E mais graça.
Para quem estava preocupado com o passar do tempo, com a idade, olha aí, tem uma beleza também. Este envelhecer é tratado com poesia, não é mesmo? A mulher é sempre muito presente nos seus versos. Isso está atrelado ao porque o professor tem três mulheres também na sua vida diariamente?
É
suas
verdade.
Filhas, a sua esposa também são inspiração?
E que mulheres maravilhosas, viu? As minhas três mulheres, a minha esposa, minhas duas pequenas lá em casa, são um motivo de grande inspiração, tanto que eu dedico à minha esposa esse livro Papele, que é de poemas sobre o corpo da mulher. Mas com certeza, eu não tinha percebido até hoje de como que a mulher é presente naquilo que eu escrevo.
Exato.
Talvez porque eu seja um bom leitor do Vinícius de Moraes, que era um poeta apaixonado pelas mulheres, né? Não é só sobre isso que escrevo, mas eu acredito que sim, a mulher, pelo menos nesses dois livros, O Papel e O Fábrica de Flores, é um elemento de grande inspiração. Tanto que tem um poema também do Fábrica de Flores, que eu escrevo sobre a flor da azaleia, e que eu penso em uma série de mulheres que me inspiraram para escrever esse texto, né? Dizendo, não fosse você, o sol nem nascia. No entanto, o excesso de humildade não impede o camarim, champanha e brioche. Gosta mesmo é de luz, e ninguém imagina o trabalho. Primeiro, num silêncio circunspecto de quase oração, lava a pele. Com capricho inicia o ritual. Espalha a base, o pó facial que te realça o tom da pele, ou camufla. Depois, com cerimônia, aplica o fixador de sombra, azul brilhante, royal ou turquesa. Só então, com o legítimo pincel chanfrado que tua amiga trouxe do Paraguai, distribui um cinza cintilante em forma de degradê na extremidade da pálpebra. Teu blush rouge opera milagres. Cílios postiços e rímel fazem de teus olhos duas amêndoas selvagens, quase uma Brigitte Bardot. E não satisfeita em ser apenas um protótipo da estrela de Le Femme, exagera no gloss brilhante, talvez ficar assim com os lábios de Cláudia Cardinale. Tua musa não é como as de hoje, sem curvas. Tua musa tem as pernas de Sophia Loren ou Niké de Samotrácia, e os seios montanhosos e cinematográficos de Anita Ekberg. Em teu jardim só falta mesmo um ar romântico de fonte, o sorriso de Mastroianni, uma lua italiana e a trilha sonora de Nino Rota. Se o crime é natural, a virtude é artificial como a maquiagem da azaleia. Maquiada e sublime, sobrenatural e melindrosa. Teus adereços são sinais de uma nobreza primitiva e divina. Desfila.
Olha só, as mulheres que estão nos ouvindo devem estar muito lisonjeadas com estas palavras. Eu estava pensando aqui que nós estamos vivendo um momento que até para elas é um momento que está tão na mídia, não é mesmo, professor, com situações de feminicídio, de agressões contra a mulher. Hoje a mulher pautada em vários momentos, em um cenário nada feliz, né? O que a gente tem observado, e quando se observa este outro lado desta valorização, como o senhor muito bem pontuou aqui no fecho, a mulher desfila. Não é uma homenagem a elas que tanto têm passado por situações e que estão tão num momento que nunca foi falado tanto, não é mesmo?
É verdade. Acho que nós estamos vivendo um momento que, na verdade, os problemas sempre existiram, mas nós vivemos um momento em que os problemas se acentuam. Em que muitas vezes, oficialmente, né, existem políticas que não têm contribuído para melhorar, né, que não minorizam esses problemas. E eu acho que isso é em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação às comunidades indígenas, em relação à comunidade, às comunidades trans, enfim, LGBT. Nós vivemos uma realidade muito tensa, né? Em que se costumava falar de minorias, quando na verdade não é uma minoria, são maiorias, né? Mas que, para usar uma expressão de um poeta que eu aprecio muito, um amigo, Alberto Puchel, né? Fazem parte do núcleo dos matáveis, porque nós vivemos uma realidade em que esse público, né, citado é uma espécie de público matável, né? Se mata sem se prestar conta em relação a isso. A gente assiste a todos os dias, por exemplo, mulheres sendo agredidas, violentadas, mortas, índios também. É um público matável, quando na verdade deveria ser um público amável. Então, Roberto Puchel usa essa expressão numa recente antologia que lançou, o público matável, que na verdade deveria ser um público amável, né? Nós temos que amar as pessoas. E, na verdade, esses públicos de comunidades mais frágeis têm sofrido muito com isso. E acredito que a literatura, olha só que coisa interessante, a poesia, tem um papel importante também em denunciar essas questões, em trazer o problema à tona. Certo. Então, eu não acho que a poesia ela tem que, por exemplo, assumir um caráter político, porque ela já é, na essência, essencialmente política. Talvez a política que precisa aprender a ser mais poética, não é? Mas nós vemos a literatura trazendo essas questões. Por exemplo, o livro da poeta Angélica de Freitas, que fala sobre a vida da mulher na contemporaneidade, ele foi repudiado numa moção pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quer dizer, haveria uma moção, acabou faltando quórum, mas enfim, houve uma movimentação dos deputados de Santa Catarina contra a presença desse livro no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. E é um livro que está pensando as questões femininas e feministas. Então a gente vê como há uma luta, um embate de poder entre esses grupos de muitas vezes de direitos humanos, seja que envolvem questões de gênero ou de políticas étnico-raciais, de um lado, e de outro, uma comunidade muitas vezes... A palavra fascista tem ganhado uma conotação um pouco complexa hoje, né? Mas, enfim, de uma comunidade reacionária, tradicional e com discurso ultradireitista e violento, que tem justamente trazido uma série de problemas para a nossa vida contemporânea. E acredito que a poesia tem um espaço de denunciar, sim, de trazer essas questões à tona. E só para fazer um fechamento em relação ao texto que eu acabei de ler de Azaleia, é sim uma homenagem. Porque eu acho que uma das coisas mais bonitas que um homem pode viver de uma mulher é a mulher se maquiando. E a mulher, quando está se maquiando, ela está se construindo num processo também artístico, poético e de intensa beleza.
Olha só, gostei. Certamente as mulheres que estão ouvindo também se sentiram homenageadas. Professor, quando se fala em literatura indígena, também tem ganho um gosto do público? Até porque o senhor está se aperfeiçoando nisso neste momento. Como é que desponta a literatura indígena nesse cenário?
Um dos meus grandes interesses atualmente na literatura é o que a gente chama de poéticas ameríndias. E é claro que é muito complexo caracterizar o que faz de uma literatura indígena. É uma literatura escrita pelo índio, na sua comunidade indígena, na sua língua indígena. E temos no Brasil aproximadamente 250 etnias e aproximadamente 150 línguas ou dialetos. Será que a literatura indígena é aquela escrita por índios que vivem na cidade, escrevem em língua portuguesa? Será que a literatura indígena é aquela escrita pelo branco, mas voltada para uma comunidade indígena? Será que aquela obra traduzida, né, por exemplo, um autor branco que traduz cantos indígenas pode ser considerado também poética ameríndia? Enfim, há uma grande questão do que é, de fato, a literatura indígena, não é? Eu acredito que há um devir índio no branco também, que é justamente a possibilidade do branco se apaixonar e se encantar pela cultura do índio e perceber que nós também somos índio. Até porque há um estudo muito interessante do Alberto Mussa, revelado no livro Meu Destino é Ser Onça, que fala que boa parte da comunidade brasileira, enfim, do povo brasileiro, é composta por pessoas que têm algum tipo de traço genético indígena, até maior do que em relação à genética africana. Então é impressionante como no Brasil quase todo mundo é índio. Quer dizer, somos há 15 mil anos brasileiros e não sabemos quase nada de nós mesmos, do Brasil. Então a literatura ameríndia tem me encantado profundamente. Por exemplo, os Guarani têm uma metafísica, uma filosofia muito complexa, já apontada por um escritor teórico francês chamado Pierre Clastres, e também uma bela literatura. Eles têm um conceito chamado de Nyeporã, que poderia ser traduzido como belas palavras, que é um conjunto de palavras que são usadas em rituais específicos e que não são usadas cotidianamente, digamos assim. É isso exatamente que faz com que nós, na nossa comunidade branca, ocidental, chame de poesia, porque a poesia é um conceito ocidental que vem da Grécia, né? Poiesis, que quer dizer ação, trabalho. Então, para uma comunidade indígena, não existe a palavra poesia ou a palavra literatura, né? Mas os Guarani usam essa palavra Nhiporã para falar das palavras, das belas palavras, que seriam palavras com uma conotação mais metafórica e que produzem uma espécie de beleza, como se fosse uma espécie de artefato. Então, por exemplo, se falar de uma flecha, usa a expressão pequena flor do arco, ou para se falar de um cachimbo, fala o esqueleto da bruma. Então, são palavras que na nossa cultura a gente chamaria de metafóricas, né? e que tem uma beleza poética. Então, eles também têm uma espécie de experiência poética nas suas textualidades extra-ocidentais, que mesmo não sendo chamadas de literatura, se aproximam do que na nossa cultura nós chamamos de poesia. Então, o índio também faz poesia, seja nos seus cânticos xamânicos, nos seus cânticos religiosos, nos seus cânticos cosmogônicos, que contam as histórias da tribo, né, os mitos de criação do universo. Há também uma construção de intensa beleza linguística dentro das comunidades indígenas. E conhecer essas textualidades é muito importante. E eu acho que ele dito que conhecer a cultura indígena hoje é fundamental num momento também de grande fragilidade para as comunidades indígenas que estão sendo profundamente atacadas, seja por uma comunidade de garimpeiros, de madeireiros, justamente no momento em que vivemos um choque entre as comunidades originais, por exemplo, no Brasil, e o poder público, que se volta contra essas comunidades indígenas, né? O nosso presidente, por exemplo, vem falando desde a sua campanha que no seu governo não daria mais nenhum centímetro de terra para os índios. Então, há uma oficialização do menosprezo em relação às comunidades indígenas que cabe a nós, brasileiros, começar a prestar um pouquinho mais atenção para transformar esse cenário.
Certo. Professor Caio, já estamos com o adiantado da hora. Agradeço imensamente a sua participação conosco. Professor Caio, Ricardo Bona Moreira, obrigada pela gentileza em estar aqui na CBN Vale do Iguaçu. Bom fim de semana. Finaliza com uma poesia para a gente.
Muito obrigado, Vanessa. Eu quero agradecer novamente esse convite, sempre gentil, generoso, que cria um espaço tão importante para a disseminação do texto literário, aquilo que o teórico búlgaro Tsvetan Todorov chamava de conjunto de palavras que ajudam a viver melhor. Então, os poemas, a literatura em geral, poderiam ser chamados nesse sentido, né, de conjunto de palavras que nos ajudam a viver melhor. Existem para tornar a nossa realidade mais possível, no sentido também de imaginar novas possibilidades para a nossa vida. Eu acho que isso tem tudo a ver com a imaginação, né? A imaginação na literatura nos permite imaginar outras realidades possíveis. Então, não é apenas um deleitamento ou uma diversão, mas eu acredito que a literatura nos convida a imaginar novas realidades, novas comunidades, novos laços, novos laços comunitários, novas possibilidades de vida. Uhum. E é por isso que somos tão engajados nessa causa, porque às vezes as pessoas pensam que a poesia é só uma perfumaria, alguma coisa bonitinha para ser exaltada, quando na verdade ela tem uma importância não só para o nosso pensamento, para a nossa língua, mas para a nossa comunidade em geral, como um elemento, de fato, transformador do homem, já que nos humaniza, né? Eu vou encerrar lendo, então, um dos poemas que integram Fábrica de Flores, em que eu escrevo sobre a rosa, que é uma flor tão descrita, exaltada já nas músicas e na poesia, e que me suscita justamente novas reflexões, porque a ideia do livro, como eu disse anteriormente, é justamente inventar novos sentidos e novas possibilidades para aquilo que chamamos de flor. A rosa não fala, mas diz tudo. Pequena proeza do meu canto, tem esplendor de música, e dependendo da cor que escolhe para vestimenta, molda a máscara que traduz fiel la plus belle chanson. Divina e graciosa, estátua majestosa, a donzela do jardim, caiu de amores pelo jardineiro escritor e acabou doente por não poder beijá-lo. Qual o quê? Condenada a somente receber carícias, a rosa nem sonha que é rainha. Em suas pétalas, as gotas de orvalho percorrem um corpo como que a buscar o centro de um labirinto perdido em meio a sorrisos e sábias satisfações. Ninfa transformada em flor, de mais ativo olor, assim, é também a preferida pelo beija-flor. Nada como ser rosa na vida, vestida de pétalas, dança sobre a terra, em meio a músicas do vento. Muito obrigado, Vanessa, pelo espaço e uma boa tarde a todos os rádio ouvintes da CBN.
Nós é que agradecemos com aplausos. Obrigada.